Agora, na Central 3. De Chua.
Hey, man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that wicked man with the bone.
Sure having himself a ball.
Bom, obrigado. Começando mais um Dishuá pra você pela Central 3. É, rapaz, a noite do basquete aqui na Central 3. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vinda. Vai se acostumando aí, tá bom? Vai lá, manda durante toda a semana aí a sua pergunta, a sua curiosidade sobre basquete, que a Central 3 vai fazer o possível para responder para você, tá bom? João, muito boa noite para você, seja bem-vindo.
Boa noite, Guinho, tudo bom?
Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos começar falando de Brasil, João. É a CBB, que agora tem um patrocínio pesado, né? Não sei os valores, mas o Bradesco, o banco, é o novo patrocinador da CBB.
É, o Bradesco patrocinava a seleção já, mas era um patrocínio menor e a Eletrobras maior, e agora inverteu os papéis. O que para a seleção brasileira foi bom, porque para a CBB, na verdade, foi bom, porque ia de mal a pior financeiramente, ainda vai, e pelo visto vai por muitos anos ainda, porque a administração
é péssima.
Abaixo da crítica, exatamente.
Então só inverteu, porque era...
Na verdade, a Eletrobras tinha se retirado do patrocínio Master, e a seleção estava sem patrocínio principal.
Certo, certo.
E aí agora, com o convite do Mundial, a CBB conseguiu fechar com o Bradesco.
Antes de falar desse convite, né, do Mundial, deixa eu só passar para os nossos ouvintes aqui a tabela, né, do basquete brasileiro, a NBB. João, o Flamengo continua na liderança, né, com 40 pontos, né, são 22 jogos. O Pinheiros vem logo em seguida com 31 pontos em 18 jogos. O Limeira, né, tem 32 pontos em 19 jogos. E o quarto colocado, Paulistano, 32 em 19 jogos. O São José vem logo em seguida. Logo depois vem o Brasília também. E por último, né, o Goiânia, os últimos, né, 16º Goiânia e 17º Espírito Santo. Só para o nosso ouvinte ficar ligado no que tá acontecendo aí no basquete nacional.
Diguinho, só para falar que o São José, depois que trocou de técnico, deu uma melhorada expressiva aí nos resultados, subiu na tabela já.
Verdade, verdade. Percebe-se por aqui, João. Olha, a gente até falou com uma certa ironia, né? A vaga do Brasil, João, Copa do Mundo de Basquete, Brasil comprou a vaga, 1 milhão de euros, isso segundo o jornal O Lance. Já era especulado isso.
É muito estranho, né? Porque o Brasil recebe o convite, entre aspas, é um convite para o qual tem uma contrapartida de pagamento de um valor alto. Uhum. Junto com o Brasil vai a Grécia, que é um país que tem um basquete já tradicional, forte. A Turquia também. E a Finlândia, que é um país com muito pouca tradição no basquete, mas que teve um desempenho razoável no europeu, recebeu o quarto convite.
João, a Turquia, o Brasil fez um papel péssimo, né? Mas a Turquia, jogando lá o europeu, ela foi até o fim, os jogadores chorando, puxa vida, quase, foi por pouco, realmente muito difícil a situação da Turquia.
A FIBA alega que o Brasil foi bem nas Olimpíadas, foi em quinto lugar e... Enfim, é um jogo de interesses, né, Diguinho?
Sim.
E, por exemplo, você pensar que a Rússia e a Alemanha, que são países super tradicionais do basquete, além da Itália, ficaram fora do Mundial e não foram convidadas.
É verdade.
É estranho.
Aliás, alguns países importantes, né, que ficaram de fora dessa Copa do Mundo de basquete. Mas, João, as perspectivas do Brasil não são aquelas, né? Olha o grupo que o Brasil quer, o grupo A, Espanha, Egito, Irã, Sérvia, Brasil e França, né? Um grupo...
Pegou só o campeão e o vice-campeão europeu.
Acho que é impossível o Brasil conseguir fazer um...
Sabe que não é, não, Diguinho? Eu vou te dizer uma coisa. Se o Brasil jogar completo, que há uma chance razoável disso acontecer, vai fazer jogo de igual para igual com os outros três grandes do time.
Sim.
Que é a Espanha, França e Sérvia. Vamos lembrar que a gente ganhou da Espanha nas Olimpíadas, ainda que num jogo meio estranho.
Aham. Uhum.
E o time do Brasil encaixa com o time da Espanha de um jeito bom pra gente.
Sim.
Nosso jogo, ele é mais físico, ele é mais rápido que o time da Espanha. O time da Espanha tem um garrafão muito forte com o Gasol, com os dois Gasols e com o Ibaka, que é um espanhol, menos espanhol que a gente já viu, né?
É.
Mas é espanhol.
Ele
é espanhol, tá naturalizado espanhol, então joga pela Espanha. Mas é... Não só tem... O Brasil tem chance, pode passar em primeiro como em quarto. Se perder do Egito ou do Irã, aí vai ser uma surpresa desagradável.
É.
Mas como passam quatro pro grupo, a chance é muito grande de passar. E aí o Brasil pega um time do grupo B.
Que o grupo B é composto por Argentina, Senegal, Filipinas, Croácia, Porto Rico e a Grécia, que a gente acabou de citar.
E como o Brasil tem uma sorte muito grande em cruzar com a Argentina sempre, em todas as competições internacionais que joga, ou com os Estados Unidos... Então tem uma chance razoável de a gente ver um Brasil
e Argentina
aí. Não porque haja um prognóstico para isso, mas porque a numerologia pressupõe que isso vai acontecer.
Está tão recorrente, né, que a gente não pode duvidar de forma alguma. O grupo C vem com Estados Unidos, Finlândia, Nova Zelândia, Ucrânia, República Dominicana e Turquia, né, outra que comprou a vaga. E o grupo D, Lituânia, Angola, Coreia do Sul, Eslovênia, México e Austrália. Bom, a gente já deu uma falada aí no... aliás, o time ideal para você do Brasil em quadra, João, seria qual?
Ah, o Huertas, Armando, Marcelinho Huertas, o Leandrinho jogando na posição de número 2. De número 3, o Marquinhos. E aí o 4 e o 5 revezando o Nenê. Com certeza o Nenê, o Thiago Splitter e o Varejão.
Sim.
Talvez o Varejão jogando na posição de número 4 e o Nenê e o Splitter revezando na posição de número 5.
Bacana, bacana. Bom, é o basquete brasileiro, né? A gente fala da Copa do Mundo de basquete, mas os Estados Unidos favoritíssimo.
Não tem muito
o que fazer.
Não tem, porque o jogo deles é tão físico e eles são tão habilidosos que, ainda que você tenha um jogo tático que a Espanha consiga segurar, ou a França, que são times muito fortes, individualmente faz muita diferença. Assim,
Sim.
Tem uma sobreposição física ali que acaba decidindo o jogo a favor dos Estados Unidos.
Mas não é
impossível eles perderem, como a gente
já
viu.
Já aconteceu.
Em 2004, há 10 anos atrás, a Argentina conquistou seu ouro olímpico.
E depois disso, os Estados Unidos não levou mais seleções ditas reservas, né? Aquelas seleções que...
Os Estados Unidos resolveu que ia levar a sério de novo, claro, as seleções, e o Jerry Colangelo, que é o comissário da seleção americana lá, resolveu investir nisso. Eles nomeiam alguns jogadores da NBA com 30 ou 20 e fazem ainda desses 20, são uma pré-seleção que vai sair para a seleção...
Entendi.
Definitivo.
30, 20 jogadores, desses saem quantos, mais ou menos?
Saem os 12 que,
Que
são que vão jogar.
Que completam lá o time, titulares e reservas. Bom, vamos falar então, João, de NBA, né? O Indiana Pacers contratou o pivô Andrew Bynum, é isso? É assim que fala?
O Bynum é um jogador que teve no Lakers, algum tempo foi campeão da NBA com o Lakers. É um jogador grande, talentoso, mas que nos últimos tempos estava meio não querendo nada com nada, teve contusões, estava com a cabeça longe do basquete, indisciplinado. Mas, de qualquer forma, para o Indiana, que já tem um time muito forte titular e que tem dois pivôs fortes já, e tem o Scola como um dos reservas do argentino Scola, o Bynum é uma excelente aquisição para o time reserva. Quer dizer, você consegue fazer um garrafão forte também no time reserva. E o Indiana, que a gente estava falando aqui, é um dos times que joga com um garrafão mais forte da NBA,
Sim.
que privilegia um basquete de jogo de garrafão mais do que de...
Correto.
De jogo aberto.
João, só uma pergunta. Por exemplo, o Bynum foi contratado. O Leandrinho foi naquele esquema lá, ele estava fora da NBA, aí ele fez aqueles 10 dias de teste e foi contratado. O Bynum, essa contratação dele tem que ser direta com o Lakers ou se ele tá meio parado?
Com o Indiana.
Com o Indiana, perdão. Tem que ser direta ou tem aquele esquema dos 10 dias também?
Não, os 10 dias é uma opção que o time pode tomar, mas o Bynum foi contratado já direto até o fim da temporada.
Sim.
Depois que ele teve o contrato rescindido pelo Cleveland.
Ah, entendi. Tá certo. E falando em NBA, o Thiago pergunta pra gente... Quais são as contusões mais recorrentes no basquete? Nas mãos ou nos joelhos?
Nos joelhos. Na perna, em geral, mais grave. Mas tem muito no ombro e no cotovelo também.
Sim.
Em geral, recentemente a gente tem em todos os lugares, né? O negócio tá feio lá. A bruxa tá solta.
Ao contrário do futebol, por exemplo, que também movimenta todas as partes do corpo, mas o basquete movimenta muito mais. As pernas e os braços são na mesma intensidade.
Exatamente.
Né? Então, as contusões são absolutamente inevitáveis. Olha, Steve Nash volta de contusão. É uma alegria pro Lakers, né? Mas o Gasol se machuca.
Não, o Lakers parece que enterraram um sapo ali embaixo do ginásio, ali do Staples Center, só do lado do Lakers, lá do Clippers tá tudo bem, o negócio tá feio ali, viu, porque o Kobe tá lá parado ainda, vai demorar mais pra voltar do que tava previsto, o Nash voltou de contusão, embora o Nash seja quase um ex-jogador em atividade, né, porque já tá com 40 anos, ele nunca foi fisicamente muito forte, e com 40 anos, no nível da NBA,
diminui muito, né.
E o Gasol, que estava liderando o time do Lakers, ainda que liderando a lugar nenhum, porque o time do Lakers vai de mal a pior, se machucou agora para piorar a situação.
Só para você, ouvinte, né, Central 3, ter uma ideia, né, no dia que a gente faz esse programa, o Los Angeles Lakers, na Conferência Oeste, né, ele ocupa a antepenúltima posição, né, com 16 vitórias e 32 derrotas. Já falando aqui, João, a gente já confere então a Conferência Oeste. O Thunder continua com 39 vitórias, né? Na ponta, o Spurs 35 vitórias também. E o Trail Blazers 34 vitórias, vem em terceiro. Quer destacar mais alguém?
Não, o Thunder, que tem uma campanha, que a gente falou, tá com uma campanha impressionante. E o Kevin Durant, que é a estrela do Thunder e das principais estrelas da NBA. Foi uma sequência arrasadora de 12 partidas com mais de 30 pontos.
Sim, tem até um destaque aqui que você fez, né? 12 partidas com mais de 30 pontos, encerrada com seus 26 pontos na vitória por 120 a 95 contra o Brooklyn Nets.
Provavelmente botaram ele para descansar mais cedo, só por isso ele não fez os 30 pontos, porque o jogo estava muito fácil. Mas nesses 30 pontos, teve uma das partidas que até eu pude assistir, que foi contra o Miami, que é talvez o principal time da Conferência Oeste, junto com o Indiana, da Leste com o Indiana, campeão, tricampeão da NBA. E o Kevin Durant acabou com o jogo. Assim, foi um duelo pessoal dele com o LeBron e ele acabou com o jogo, ninguém conseguia parar ele. Parecia um jogador de videogame jogando.
O Lucas pergunta qual que é a situação, por exemplo, do Michael Jordan hoje. Esses caras, eles têm uns contratos vitalícios, né, com algumas marcas. Mas a situação dele com a NBA, por exemplo.
O Michael Jordan é dono do sócio do Charlotte Bobcats.
Certo.
Inclusive tem o mito na NBA de que ele sabe escolher muito bem os jogadores no draft. Que o Charlotte está sempre mal, sempre nas primeiras posições nas escolhas do draft. Sempre escolhem jogadores terríveis, assim, pra dizer o mínimo.
Tem o dedo podre.
Tem o dedo podre.
Só vamos terminar. A Conferência Leste. O Pacers, né, vem reinando, 38 vitórias, 10 derrotas. O Heat, né, tem 34 vitórias com 13 derrotas. O Raptors, 26 vitórias. Olha aí, tem uma vantagem muito grande, né, tanto o Pacers quanto o Heat sobre Raptors, Wizards, Bulls. E por último, aliás, os três últimos, Sixers, com 15 vitórias e 34 derrotas. O Orlando Magic, com 13 vitórias e 37 derrotas, e os Bucks com 9 vitórias e 39 derrotas.
Inclusive, Bucks e Magic fizeram um jogo, parece que lamentável, recentemente. Aí. Uma das maiores peladas do basquete. Ainda assim, eles seriam campeões e vice do NBB tranquilamente.
Cara, mas tá uma situação... Olha, o Celtics, né, tem 16 vitórias e 13. Vamos ver como é que tá o... o Celtic, exatamente. É o Celtic que tem o brasileiro?
Tem,
João?
O Vitor Faverani.
O Vitor Faverani.
Mas ele tá jogando muito pouco, viu, Diguinho?
Mesmo?
Tá dando muito pouco espaço pra ele jogar. No começo ele tinha mais espaço, perdeu espaço lá na rotação do time.
Porque como o Celtic, ele tá dando aquela renovada pro ano que vem, né? Dispensou todas as grandes estrelas. Imaginava-se que ele podia ter mais oportunidades.
Mas... ao longo do tempo ele perdeu espaço em rotação, tem jogado menos minutos nos últimos jogos aí.
Olha aqui, o Memphis Grizzlies começou uma recuperação após a volta de contusão de alguns dos seus principais jogadores. Quais são, João?
O Memphis tem um time muito equilibrado, muito bom, né? Acho que a gente pode destacar três jogadores que são excepcionais, ou quatro, que tem o Marc Gasol, o Rick Rubio, que é um armador talentosíssimo espanhol. Tem o Zach Randolph, que é um baita jogador na ala pivô ali, que é forte pra caramba. E tem o Kevin Love, né?
Kevin?
Love. É.
Tá certo.
Não, eu tô confundindo aqui, desculpa. Tô confundindo.
Não, não, tudo bem.
O Kevin Love e o Rick Rubio são do Minnesota Timberwolves.
Ah, do Minnesota.
É o Zach Randolph e o Marc Gasol, que são os dois jogadores.
O
Marc Gasol tava, que é irmão do Paul Gasol, tava machucado.
Exatamente. Olha aqui, ô João. E foram anunciados os reservas do All-Star Game, que vai acontecer no dia 16 de fevereiro, após as tradicionais competições que acontecem nos dias 14 e 15, como o jogo entre os novatos, campeonato de arremessos de 3 pontos e de enterradas também. Os titulares a gente já falou, né, na semana passada, né, e agora os reservas foram anunciados. Tem o um nome de algum deles?
Tem aqui a lista completa aqui.
Tá certo. Se der para mandar o da semana passada também, de todos no geral, pode mandar.
Os reservas são o Chris Bosh do Miami Heat, DeMar DeRozan do Raptors, o Roy Hibbert, que é aquele pivô gigantesco do Indiana Pacers, o Joe Johnson, que é um jogador bem consistente do Brooklyn Nets, o Paul Millsap do Atlanta Hawks, Joaquim Noah, que é o francês do Chicago Bulls.
Certo.
Que vai dar trabalho pro Brasil no Mundial.
Muito.
E o John Wall do Wizards.
Ô João, esse, por exemplo, campeonato de arremesso. É o show da NBA. Campeonato de arremesso de 3 pontos, campeonato de enterradas. Eu estava até lendo que tem uma venda de ingressos diferenciada, né? Os produtos que cercam. Falta mais isso pro esporte brasileiro. O basquete, principalmente, que a gente fala, mas no geral também. Eu lembro que, só recorrendo, né, ao futebol, Central 3 fala muito de futebol, lembro uma época que a Federação Paulista tentou fazer esse show que a NBA fazia. Eram 4 carros sorteados no estádio e milhares de brindes. Os carros eram sorteados da seguinte forma. Era colocada uma bola no meio campo, a pessoa tinha que acertar o gol lá do outro lado, né, do meio campo, dar um bicudão e acertar o gol. O que é difícil para uma pessoa comum, assim, né? E eu lembro até que eu fui num jogo do Corinthians, um gordo de uns 200 quilos que acertou o gol e ganhou o carro. E era aquele show, porque envolvia o estádio, tudo, não como a NBA, né? Mas tentaram, mas depois murchou essa ideia. E a enterrada, as enterradas e os arremessos de 3 são um verdadeiro show.
Esse final de semana das estrelas que eles chamam é um pouco como o Super Bowl foi agora, não? É o momento, é o ápice da NBA do ponto de vista de entretenimento, assim. Porque no dia anterior ao jogo das estrelas, que é no domingo, no sábado, sempre tem o de enterrada, de 3 pontos, de habilidades. Tem um jogo com estrelas de outras variedades, como cinema, música, jogadores de outros esportes. Você viu um ano que o Usain Bolt jogou basquete. Então é um evento todo feito em torno do entretenimento aí, de consumo. Mas é isso. Isso que você está falando do futebol tem em todo jogo no NBA. Jogo tem distribuição de prêmio no intervalo dos jogos, tem mulher dançando no intervalo, tem um campeonato do cara que arremessa de 3 pontos no meio da quadra, tem todo jogo na NBA, tem uma série de eventos de entretenimento.
É aquela coisa, o cara chega antes no evento, né, e ele não vai ficar olhando pro horizonte, só o que acontece nos ginásios do Brasil aqui, é muito...
Eu fui ver um jogo da NBA que era o Brooklyn e Boston, no ginásio do Brooklyn lá. E cheguei 6 horas da tarde, o jogo era às 8 da noite. Tinha uma fila monstruosa de gente pra entrar. Entrou todo mundo 6 horas da tarde. Eles comeram tudo que dá pra comer em 220 restaurantes no anel em volta da quadra. Consumiram tudo que podiam consumir: moletom, camiseta, boné, aquela mãozinha gigante, tudo que você pode imaginar. Entraram pra assistir o jogo. 8 horas, sentado cheio de comida, assistiram o primeiro tempo do jogo, no intervalo saíram, consumiram, mas tudo dá pra consumir, comeram tudo dá pra comer e voltaram pra assistir o jogo atrasados pro terceiro quarto.
Caramba.
Então, quer dizer, o evento está muito mais em torno do evento familiar de entretenimento do que só do jogo. Mas o jogo ele é o mote para um evento de entretenimento e de consumo em última instância. Que é o contrário no Brasil, né? Com essas coisas de torcida brigando para lá, não sei o que, para cá. Cada vez mais isso deixa de ser um entretenimento familiar, assim, por assim dizer.
Sim, é aquela praça de guerra. Olha, David Stern deixou o comando da Liga e assume Adam Silver, depois de 30 anos como comissário da Liga. Qual a contribuição dele para a Liga, João? O que ele fez de bom? Teve algo revolucionário?
Olha, o David Stern pegou uma NBA completamente sucateada em 84. Ele pegou uma liga que estava muito bagunçada, tinha audiência baixíssima, tinha parcos contratos publicitários, era uma coisa, um modelo de fracassado assim na liga, como marketing, como... E de repente o David Stern começou uma caminhada aí de arrumar a liga, começou a fazer estudos. Ele é um desses CDFs clássicos, assim, novarquinos, empresários, começou a arrumar a casa, fazer conta, assessoria de imprensa, pesquisa de marketing, resolveu arrumar o modo como os jogadores se portavam em primeiro lugar. Então, até 84...
Ele cuidou de tudo, de ponta a ponta.
De ponta a ponta, 220 regras de conduta para jogador, para dono de time, para funcionário de time, como se vestir. Ele impôs que os jogadores tivessem que ter trajes sociais fora da quadra.
Sim.
Porque ele achava que os americanos médios gostariam de que fossem cidadãos respeitáveis. Multas pesadas para uso de drogas, que era muito comum na Liga 84. Tinham brigas horríveis que as multas foram pesadas. Também para jogador que briga na Liga hoje, é uma punição brava de dinheiro. De dinheiro, não é suspende um, dois jogos, seis jogos, não fica seis meses fora. Fora raríssimas exceções, mas a multa de dinheiro é violenta. Ele começou a promover essas coisas de contratos publicitários maiores em torno de atletas. Então ele pega em 84 ali, que tem o Magic Johnson, Larry Bird.
Certo.
Dois anos depois surge o Michael Jordan. E ele explora isso a última
instância.
E ele, pra você ter uma noção, o contrato de televisão da Liga em 1984 era algo em torno de 30 milhões de dólares. Hoje, o de TV nacional nos Estados Unidos, hoje é de 1 bilhão.
Caramba! Nossa, é uma mudança.
Tudo bem,
radical.
Tem desvalorização de moedas, mas é muito grande.
Sim, sim. Por exemplo, esse negócio da multa de grana, que é pesadíssima, né, no caso de agressão. Não só a multa, né, que o cara recebe, mas também isso é passado, né, para a sociedade, é passado na imprensa.
É anunciado, todo mundo sabe.
E o cara fica queimado.
Fica super queimado. Até tem um caso mais clássico de todos da liga, que foi uma briga que envolveu o Indiana Pacers, que o Ron Artis, que agora se chama Metal World Peace, mudou o nome para Paz Mundial, ele vai na plateia e bate num torcedor. Aí nessa hora ele conseguiu uma suspensão grande, verdade, foi multado, foi punido, ficou fora do basquete por um tempo.
E ficou com a imagem absolutamente arriscada, né? Uma imagem ruim. Tem alguma observação a mais para fazer, ô João?
Olha, eu tenho com os números aqui do David Stern para a gente comparar. Sim. Um pouco o impacto dele na liga. A receita da NBA em 1984 era de 165 milhões de dólares. Hoje é de 5,5 bilhões de dólares a receita.
Caramba.
Da liga. Ele aumentou o número de times de 23 para 30 ao longo desses anos. Um time da NBA custava... Sabe que o time da NBA é uma franquia, né?
Sim, sim.
Uma franquia.
Só dá uma recapitulada para o nosso...
É como se fosse uma loja do Amor aos Pedaços, um McDonald's. Você pode chegar lá um dia, você pode ir de guinho com todas as suas economias, você vai comprar um time de basquete da NBA. Você compra de um outro dono, mas o seu time é uma franquia de uma coisa chamada NBA.
Claro.
Então você pode pegar lá as suas economias, comprar o Lakers, por exemplo, que vai muito mal.
E fazer.
Resolver reestruturar o Lakers, que deve ser um time barato de comprar, provavelmente.
É.
E aí uma franquia custava... teve um registro em 1980 que custou 12 milhões o Dallas Mavericks.
Certo.
E em 2000, sei lá quando agora, 2013 ou 2012, o Sacramento Kings foi vendido por 534 milhões de dólares.
A diferença é muito
grande.
Ou seja,
Dois times que, cujo momento em que foram vendidos não eram times de ponta da liga, nem tão importantes, nem com uma história tão grande, nenhum dos dois, né? A média de salário do jogador em 1984 era em média $290 mil por ano.
Uhum.
Agora é de $5.7 milhões por ano.
A média.
Dá pra fazer um pé de meia.
Dá, não, porra, que pé de meia.
E... O acordo da televisão, já falei pra você, foi de $30 milhões pra quase $1 bilhão por ano. A média de público dos jogos foi de 10 mil pra 20, pra 18 mil, mil pessoas por jogo da NBA.
Cara, e essa... Ginásio sempre lotado.
Sempre,
né?
Lotado.
Não tem.
Ah, inclusive, os ingressos são vendidos no começo da temporada.
Aquele carnê.
O carnê, você já tem seu lugarzinho marcado no ginásio.
E é cultural, né? A pessoa vai mesmo.
Vai, e eles combinam entre si, né? Quando você entra no primeiro jogo ali um do lado um do outro, eles já combinam: olha, meu telefone é tal, se um dia você não vier, você fala pra mim que eu compro seu ingresso, você compra o meu. Nada, cara, é dado ali, ninguém empresta pra ninguém ali. Ali é a sociedade do consumo. O que mais tem de... A NBA tinha 8 jogadores estrangeiros em 1984, hoje tem 92 jogadores.
De todo lugar.
E a televisão, em 84, tinham 2 países que exibiam a NBA só, Estados Unidos e Itália. Hoje tem 215 países que...
O mundo abraça, NBA.
Exatamente.
Legal, João. E mais alguma informação?
Eu acho que não, acho que...
Então, a importância do David Stern na liga.
É, ele teve impactos importantes em outras coisas. Ele negociou com os jogadores diretamente quando teve as greves do NBA. Ele sempre tem um papel muito ativo, assim. Ele é um cara que tá sempre ali... Ele é um disciplinador, assim, um grande negociante. Então ele tá em todos os lugares, ele tá com... É o famoso mão de ferro ali em cima do...
E esse Adam Silver foi indicação dele também?
O Adam Silver já era o segundo dele há alguns anos na liga.
Uhum.
Tava
foi sendo
preparado,
exatamente.
Né?
Pô, legal, legal. Valeu as informações. João, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Em 1 minuto e meio, 2 minutos. Mas valeu muito as informações do basquete hoje aqui no Dichuá. Um grande abraço para você, João. Muito obrigado.
Abraço, Chiguinho. Tudo de bom aí. E responda meus contatos na madrugada.
Tá bom, vou responder. Valeu, um abração.
Um abraço.
E a gente está de volta com mais de Chuá na quarta-feira, às 20h. Muito obrigado, gente. Abração. This is my spot, gotta follow the rules of stone front. Pull your hands up, straight punk.